pelo show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, quem sabe, talvez, não sei. E no episódio de hoje nós temos aqui algumas pessoas para nós discutirmos algumas questões sobre a questão da saúde.
Quantas questões, tá vendo?
Eu não aguentei. É porque a gente aqui quer discutir questão pra caralho, né? É questão social, é questão da vida, é questão da morte, é questão da saúde mental. Cada um decide qual é a questão mais importante. Mas hoje nós estamos aqui para discutirmos algumas questões relacionadas à questão da saúde mental. Você vê como é que o garoto tá variado. Né? Algumas questões em relação à saúde mental, né? À saúde mental e em relação ao capitalismo, né? Não sei o que a gente pode produzir em relação a isso. Obviamente, como todo podcast, né? O debate nunca se encerra aqui. Você que está ouvindo a gente, em algum momento vai achar que a gente não abordou tal tema, não abordou outro tema, etc. Mas isso é normal, a vida tem dessas coisas, né? Nós temos dessas coisas. E aí hoje a gente vai querer abordar um pouquinho sobre a questão, que é a questão da saúde mental e capitalismo, ou o adoecimento mental no processo do capitalismo atual, né? O capitalismo tardio, vou utilizar esse termo, não sei. Então vou ter que começar a acertar a bibliografia aqui, né? Quem está falando de capitalismo tardio? E aí, hoje nós estamos aqui, à minha esquerda, o senhor João Carvalho. Diga olá, João.
Olá, João.
O João é o novo réu, né?
Isso é um clássico.
É um clássico. À esquerda de João Carvalho está o senhor Diego Miranda.
Olá.
Muito bom. E à minha esquerda também, o senhor Lucas Ed Vulgo Poderoso Porco.
Que está à esquerda de todo mundo, mentira. A mesa não é redonda.
Exato, a mesa é redonda, mas o pratinho aqui que está rodando é...
O punhal.
Eu quero o punhal.
O solicitador do punhal é redondo, ele gira.
Você me chama de gordo, é isso?
Não estou dizendo. De fato, né? A vantagem.
Isso é uma piada interna, ninguém vai conseguir entender isso nunca, a não ser que a gente tire uma foto disso aqui.
Tiraria.
Oh, rapaz.
Não vamos tirar mais, porque eu acabei de quebrar a mesa com o meu relógio. Tampo de vidro.
Então é isso, nós iremos começar agora a discutir um pouco sobre essa questão do saúde mental e do capitalismo, logo depois dos reclames do Flipinho.
Quem procura acha cura, flor de Jurubela.
Então, assim, algumas questões relacionadas a essa questão da saúde mental e o capitalismo, acho que... Craque Daniel. Algumas questões relacionadas a essa questão da saúde mental e do capitalismo na atual conjuntura que a gente está vivendo, acho que em todas as conjunturas possíveis em relação a isso, né? Porque fica parecendo que saúde mental, né, nasceu no século XX, olha lá, né? Como se saúde mental começasse em um determinado período, né, etc. Mas a gente está falando, obviamente, dos estudos em relação à saúde mental. E aí, na atualidade, a gente tem um processo que eu acho extremamente interessante, aí, obviamente, eu vou querer discutir com vocês esse processo, em que, no nosso tempo, você tem, né, um processo de... Agora, se eu me lembro bem, eu acho que é no capítulo 3 do Capital, em que o Marx começa a falar da queda tendencial da taxa de lucro. No primeiro livro do Capital. Não tenho certeza se é no capítulo 3. Se não é, agora é.
Ficou sendo. Passamos a edição
sendo.
Assim.
A edição de Zamiliano, né? A edição do Capital. Volume Zamiliano de ser. Né? Em que ele fala da tendência da queda natural da taxa de lucro, né? Em que você fala das questões de você aumentar o capital fixo, né? Reduzir o capital variável. O capital fixo, obviamente, é o maquinário, etc. E outros processos que relacionam isso, o capital variável é o ser humano em si, né? E você, o capitalismo, ele tem que criar poderosos sistemas de compensação dessa queda natural da taxa de lucro. E na atualidade a gente tem alguns poderosos processos de compensação da queda de taxa de lucro, que é, por exemplo, a financiarização do capital, né? O capital especulativo, etc. E outras questões que vão... tentando, e aí utilizando a terminologia pau no cu, não sei, talvez a terminologia administrativa em relação a mercadoria que vem a tentar agregar valor. Já ouviram?
Ah, agregar valor, né?
agregar valor ao seu trabalho, agregar valor à sua questão, que vem tentar agregar algum certo valor a mais a uma determinada mercadoria, não só pela mercadoria objetiva em si, né? A mercadoria objetivada no sentido de um carro, de um celular, de algum produto material, concreto, objetivo, né? Aquela coisa que você consegue tangenciar, mas compensando ele através de outros sistemas interessantíssimos, como, por exemplo, a questão da marca, a questão do brand, né? O pessoal do design que está me ouvindo aí já está, né, arrancando a orelha, né? A questão do brand, a questão da marca, de você tentar criar um sentimento no entorno daquela determinada marca, para que você crie uma determinada experiência do usuário em relação àquela marca, e aí isso justifique um determinado valor.
Pure ideology.
Né? Como diria o Slavoj Žižek.
Pure ideology.
É pure ideology. E aí puxa o nariz, puxa a camisa.
Quantas vezes?
Funk.
Every day I drink from the trash can of ideology.
Exatamente. Né? É para você tentar justificar alguns determinados valores que não existem, né? São valores que estão ali num capital fetichizado, num capital fantasioso, né? É, como, por exemplo, né? São os produtos da Apple, eu tenho um aqui, né? Está em algum lugar aqui, mais ou menos, né? E você não criar valor somente pela qualidade do hardware, a qualidade do software, mas também por um ideal de vida, por um ideal de vivência, não sei, por um ideal...
Uma experiência de ter algo, né?
Isso.
A experiência de ser o sujeito que possui exatamente aquele algo.
Exatamente. E aí, de uma certa forma, eu acho que isso extrapola os limites da mercadoria, né? Como um todo no processo econômico, que ultrapassa o processo da mercadoria e como nós vivemos na nossa venda da força de trabalho, né? E por sua vez, para o capitalismo, nós somos uma mercadoria variável, né? Um capital variável. Isso também chega até nós. E aí eu quero levar esse papo mais ou menos nesse sentido, né? Estou complexificando o troço aqui. Mais ou menos nesse sentido, de como esse processo atual, seja ele pelas novas formas de gestão do trabalho, pelas novas formas de gestão do cotidiano, e também pelas novas formas de exposição do indivíduo, da imagem social que você coloca para fora, etc., da imagem social que você tem para dentro, e como é que isso influencia no cotidiano da saúde mental, não só do trabalhador, mas obviamente do não trabalhador, da pessoa que está fora do ciclo do processo de trabalho. Hoje, segundo alguns dados da OMS, nós temos aí cerca de 10% da população mundial, e isso não é qualquer coisa, 10% da população mundial é coisa para um caralho, né? Que nos últimos 3 meses sofreu ou sofre alguma forma de depressão. E aí eu estou falando de uma forma específica de problema de saúde mental. A gente tem centenas de outras formas de problema de saúde mental. Né?
Salvo engano, saúde mental. A depressão já é o terceiro mal, né, que mais atinge as pessoas, se eu não me engano. Terceiro maior causa de morte.
Uhum.
Maior queda, maior causa de morte de jovens na União Europeia não violenta.
Uhum. Não violenta.
Não violenta.
Exatamente. E aí eu vejo isso, eu já falei isso algumas vezes, não sei se o Diego ou o próprio João, o Lucas também já chegaram a ouvir isso. Que existe uma necessidade, um momento que a gente está vivendo, que é o imperativo do gozo, né?
Uhum.
É o imperativo de tudo tem que ser foda, né? Tudo tem que ser do caralho, tem que ser incrível, etc. Você tem que manter o gráfico da alegria e da felicidade sempre lá em cima, né? Sempre no máximo desse patamar. E você sempre tem que colocar para fora o máximo de quem você é, ou você sempre tem que conquistar alguma coisa, né? Você muda uma chave, que é uma... Antes era uma chave de, tipo, se você... tá satisfeito demais, você tá feliz demais, etc., você tá errado, né? Tem um processo de pecaminoso relacionado àquilo, e a gente muda a chave do processo de que não é mais só, não é mais essa questão de tipo, se você gozou, se você tá feliz, se você não sei o que, tem um pecado, mas sim, se você não realizou isso, logo você está errado, né?
É.
E o único responsável pela não realização disso é você enquanto indivíduo e você enquanto ser humano, né?
O Walter Benjamin tem um texto que é Capitalismo como Religião, e ele fala que o capitalismo é um sonho sem piedade. né, que a gente tem que estar sempre desejando infinitamente, mas é um sonho que nunca é alcançado. E aí isso tem a ver com o processo daquilo que vai, vamos dizer assim, te tomando, né? E por isso que é um sonho. O termo é em francês, eu não vou saber, enfim. É um texto bem legal que ele vai falando dessa coisa que te toma, e enfim, você não tem meio escapatória e é sempre o sucesso.
Eu tenho uma coisa que eu já falei em outros podcasts, eu não lembro nem qual Revolu Show que eu falei exatamente, mas assim, se a distopia do socialismo for 1984, a gente pode ter como distopia do capitalismo hoje em dia Admirável Mundo Novo. E a nossa sociedade, ela caminha cada vez mais para uma sociedade que vive quase que nesse tipo de relação, a distopia de Admirável Mundo Novo. Você tem que ter o prazer constante, o hedonismo constante, isso é maximizado em todas as relações, inclusive nas relações de trabalho, nas relações ligadas ao capital. E isso tem um custo gigantesco na saúde mental da sociedade como um todo, e isso tem um custo gigantesco também na forma como os novos processos de expropriação capitalista passam a funcionar. Porque o ser humano, em última instância, é um ser gregário, e o Zumbi estava falando, você ser copartícipe desta sociedade hedônica é quase que uma necessidade para a boa fluição do capitalismo transnacional como a gente tem ele hoje. Então, assim, mais do que... assim, você partilha isso numa sociedade cada vez mais global. Então, assim, os ideais que você tem do que você tem que ter, do que você tem que possuir, do que você tem que maximizar como essa exposição da sua figura pública, eles estão cada vez mais transcendendo essas barreiras para se tornar um todo globalizado do que você tem que fazer dentro do capitalismo. O que faz com que as pessoas que estão na periferia do capitalismo tenham uma dificuldade ainda maior. Pra quem tá ouvindo, é o Eric, nós estamos gravando aqui em casa. Tá, ele tá tomando banho, tá tudo bem, a gente já vai resolver.
É uma edição desonline do Revolução. Tá. Eles são uma edição desonline. Eles são uma prova de que comunista não come criança.
Exatamente, a gente não come criança.
Enquanto elas estão vivas.
Sim.
Ele está chorando que não quer entrar no forno, é isso?
Mas assim, eu acho que isso é uma tendência marginal e cada vez mais crescente do capitalismo e das relações como um todo, que é essa maximização do hedonismo enquanto forma de veiculação ao consumo.
Sim.
Tá? Porque assim, você atrela o prazer ao consumo e mais ainda você atrela o prazer ao consumo e à exposição do consumo. Não é só o consumo, você não tem só que consumir. Você tem que consumir cada vez mais e consumir em público. Sabe, assim, uma coisa que parece uma bobagem, mas que é muito indicativo disso, é você ver em YouTube para adolescente a quantidade de vídeos de hoje em dia, que os vídeos não são simplesmente assim, pulei numa banheira de Nutella. É, gastei 18 mil reais em Nutella e pulei numa banheira de Nutella. Então, assim, você tá atrelado que o cara que é maior, ele quer gastar ainda mais do que o último gastou para fazer uma coisa ainda mais extravagante e bizarra. Mas, assim, essa questão de, tipo, gastei X mil para fazer não sei qual coisa, ela é quase que uma garantia do sucesso do vídeo, é quase que um combate entre essas pessoas. É só uma forma da gente ver. Você tem várias outras espalhadas, assim, tal, de consumição, as coisas meio bizarras e que vão tendo cada vez mais, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que são bastante interessantes a gente pensar, dessa relação entre a ideologia, a fetichização do mercado e a forma como isso vai sendo atrelado na exposição social.
É interessante quando você está falando disso, João, das questões ligadas ao prazer e à necessidade do prazer e à necessidade de publicização do prazer, do gozo mais do que do prazer. É legal pensar isso no campo do trabalho, né? Quando as pessoas vão dizer assim, larguei um super trabalho, não sei o quê, como gerente de uma multinacional, fui rodar o mundo vendendo coco.
Isso é louco!
Né? Mas percebe que tem um mecanismo aí que é muito curioso. Né? Primeiro, que há um grupo imenso de pessoas que jamais poderão largar os seus trabalhos para vender coco em lugar nenhum. Né? Porque o trabalho está ali numa carga da subsistência. Né? Esses sujeitos trabalham e eles vivem desse trabalho exclusivamente, né? Sem folgas. E, ao mesmo tempo, é vendido como se o prazer fosse esse. Eu abandonei o meu trabalho e fui vender coco na praia. E aí o sujeito que não é possível fazer isso, ele está condenado, num primeiro momento, a um ostracismo do gozo, porque ele não pode gozar, e ao mesmo tempo ele também não pode almejar esse processo, né? Ele de fato já está vendendo coco na praia, né? Exato, exato, né? Não há escapatória para esse sujeito. E aí, posições de trabalho que seriam... eu não tenho um termo bom para dizer isso, né? Não, seriam básicas, seriam materiais no sentido de que elas agem e produzem, né? E há um produto no final delas, elas tendem a caminhar para o adoecimento, né? Porque se o gozo, se o prazer está em abandonar essas coisas e fazer o que me dá prazer, eu não posso abandonar porque eu subsisto disso, o caminho é o adoecimento. Né? É o adoecimento laboral desses sujeitos. E aí a gente tem, então, né, eu tô fazendo repente aqui, né? Não tenho dados para isso, mas a gente começa a pensar numa outra forma de encarar o adoecimento laboral, esse adoecimento mental laboral. Né? Por que será que essas pessoas estão adoecendo? Porque elas não são capazes de fazer esse marketing de si próprias? Não é possível, né? Porque o trabalho é tão... ele consome tanto o que ele produz, que ele vive disso? Eu não sei.
Acho que tem algumas coisas que dá para a gente resgatar em relação a isso. Tem um texto do Georg Simmel, que é A Metrópole da Vida Mental, que é um texto antigo, a gente, enfim, pode tocar em vários assuntos, mas ele fala da questão da diferença do processo de urbanização que o capitalismo, né, gerou na nossa sociedade. E aí ele vai falar como é diferente o desenvolvimento psíquico do sujeito numa cidade onde são muito mais pessoas em interação, como que... essa diferença, por exemplo, é legal notar que ele dá a ideia de, por exemplo, você vai para o interior, todo mundo te fala bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo te cumprimenta. Quando você está na cidade, as pessoas te ignoram. E aí ele está explicando basicamente isso, assim, ele usa o conceito lá do blazer, né, que a gente não dá conta de cumprimentar todo mundo na cidade. Uma questão psíquica mesmo, assim. Então, assim, ele já inaugura como que isso vai gerar um tipo de forma social de se relacionar e como isso tem a ver com a questão do sujeito, né? E acho outra coisa interessante a gente retomar é o Foucault lá na questão da história da loucura.
Você tem Foucault? Ei! Momento, você tem Foucault!
Que ele vai resgatar o processo de como que o doente mental, né, ou a pessoa louca, que ela era encarada na sociedade medieval de um jeito muito diferente do que ela vai sendo já na Renascença, no processo de urbanização, porque isso começa a se tornar um problema para essa sociedade, uma sociedade baseada na produtividade, no avanço, etc., uma série de coisas aí, né? E é interessante que aí nesse processo surgem as teorias, né? A sociologia, a economia política são ciências do capitalismo, né? Elas nascem no capitalismo. E aí o Durkheim, o Marx, tanto o Durkheim tem um livro chamado O Suicídio, o Marx também tem um pequeno ensaio que é sobre suicídio também. E esses livros eles trazem mostrando como essas questões dessa sociedade moderna, capitalista, né? Claro, como isso afeta a tal ponto de levar o sujeito a arbitrar sobre sua própria vida, de finalizar, acabar com ela, etc. De maneira radical. E isso hoje é um dado, assim, que essa coisa do baleia azul que estava um tempo em moda, uma série de coisas circula. Eu sou professor, né? Uma coisa que não sai da boca do professor fica preocupado. Agora os adolescentes estão se cortando, que tem uma parada agora de um jogo aí que eles ficam se cortando, pá. E aí a gente fica sempre muito preocupado, porque, por exemplo, a escola muitas vezes também é um ambiente bem adoecedor, dependendo de como as coisas funcionam. De modo geral, né? Tanto para o professor quanto para o aluno, enfim. E aí hoje, por exemplo, você tem um nicho de trabalho que você vê muito, assim, que é a questão da pesquisa em saúde do trabalho do trabalhador, né? Porque várias atividades dessa sociedade que a gente está hoje, e aí já dá para retomar Marx, porque disso, porque uma série dessas coisas, mas a gente tem processo de adoecimento grave, né? Algumas profissões, elas por nível de estresse, lidar com muitos sujeitos ou certas situações perigosas, né? O professor, por exemplo, ele lidar com, sei lá, 25, 30 alunos que é, pelo menos, é o que é o vivo, assim, né? Essa média, pô, cara, você sai exaurido ali do seu trabalho porque é muita demanda. Toda hora, pessoa. E você fica assim, velho, eu vou bugar. Assim, os primeiros dias, assim, eu vou bugar, velho, porque eu não consigo dar conta. É muita gente falando comigo e cada um quer uma coisa diferente e eu preciso dar aula. E aí, mas é óbvio, depois você vai desenvolvendo uma série de estratégias para lidar com essa situação.
Essa é a Bia, minha sobrinha, que também está viva, mas é uma prova com isso.
Mas a Bia
é uma prova concreta.
Não, menina, depende demais, cara, depende demais.
A prova comunista não come criança assim, viva.
A Bia não quer entrar no forno.
Não quer.
A gente precisa de um forno maior.
É o forno do João, tem um em cima e um embaixo, né? Bom, tem esse forno em casa, né?
Não tem.
Todo comunista que preze tem que ter, é porque você não é comunista de verdade.
Ah, desculpa.
Cacei sua carteirinha.
É, eu citei Foucault, citei Durkheim. Citei
Foucault, você agora já é pós-estrutorista.
Pós-estrutorista, desculpa, foi mal.
Tirando Durkheim.
Mas outras atividades, né, que você tem que lidar, por exemplo, na situação de violência, questão policial mesmo, uma série de profissões, segurança, você tem que lidar com uma série de coisas, né? Por exemplo, alguns profissionais, assistente social, por exemplo, aí coisa linda, ele tem que atender uma série de situações que abala profundamente a estrutura, né? Você está lidando com situações que te colocam, você não sabe muito bem como responder, e aí tem toda a questão do auxílio terapêutico, uma série de coisas. Mas isso é corriqueiro, isso está em uma série de atividades. O trânsito, o motorista que dirige o ônibus, velho. Que você dirigir um ônibus numa grande metrópole é uma loucura. E o quanto isso coloca, né, a complexificação da sociedade gera um processo de preocupação em relação à saúde mental muito sério, assim. Enfim, acho que era isso que eu tinha falado, senão eu vou falar demais.
Lembrando, assim, só que normalmente isso é acompanhado com uma precarização das relações de trabalho nessas profissões todas e também com o absoluto descaso do sistema por esses problemas que ele mesmo gera de saúde mental. Então, assim, nós todos aqui que trabalhamos podemos falar que a coisa mais rara que tem é você ter, de fato, algum auxílio de saúde mental no seu ambiente de trabalho em relação às pressões que você lida. Eu trabalho, né, vocês sabem todo o trabalho do serviço exterior brasileiro, o que eu penso de gente que vai pra fora e as pessoas têm uma noção que, tipo, o sujeito vai ir pra fora, que ele vai pegar a bolsinha da Louis Vuitton dele, que todo mundo vai pra Paris e vai ficar o dia inteiro comendo chocolate e ganhando dinheiro. Sendo que dos 226 postos do Itamaraty fora do Brasil, a esmagadora maioria é na Ásia, na África, na América Central, em locais onde a gente tem que escolher malária, guerra civil ou malária e guerra civil. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai para trabalhar sozinho naquele posto, no máximo com mais um único colega, para passar condições extremamente adversas. Essa pessoa tem um total de zero apoio de saúde mental do Estado, e assim como em todas as outras profissões. Então, assim, além da precarização, a gente estava falando do motorista de ônibus, hoje em dia o motorista de ônibus é também o trocador, porque Deus proíba que a gente tenha dois empregos enquanto a gente subsidia a passagem de ônibus com um imposto municipal e estatal. O dono da empresa de ônibus fica cada vez mais rico, o motorista tem que trabalhar 18 horas por dia dirigindo e dando troco para todo mundo enquanto as pessoas gritam e o assaltam. Então, assim, você tem toda uma relação também que quanto mais o capitalismo, por um lado, prega em sua ideologia essa ideia do aumento do gozo, de uma sociedade hedonista, de um prazer sem limite, ele te vende isso, mas o que ele te entrega de fato são relações cada vez mais precarizadas de trabalho.
Esse era o ponto que eu não consegui abordar, né, com essa clareza, agora você falando ficou claro, assim. Ele prega esse gozo, mas esse gozo não é para todo mundo.
Não.
Né? Não foi. Inclusive, ele precisa não ser para todo mundo para que as pessoas continuem o perseguindo. Se ele, de repente, for para todo mundo, acabou. Né? Se todo mundo puder largar tudo e vender coco na praia, vai faltar praia. Né? Não vai funcionar. Né? Então, é preciso que ele seja de acesso restrito. Só alguns de nós terão acesso. Né? E outros não terão. Outros viverão a vida inteira procurando ter acesso a esse gozo. Né?
O exemplo é o shopping, né?
Sim.
O shopping é a, vamos dizer assim, aqui em Minas é a Praia do Mineiro, né? Então, tipo, vou pro shopping, pá. Aí, pô, você tá lá curtindo o shopping no seu dia de folga, ou, enfim, você nem trabalha, pode ser também, né? Tem algumas pessoas tem uma condição que possa viver disso. E aí, enquanto isso, você tem as diferentes lojas, né? enfim, todo tipo de comércio dentro do shopping. E aí você, sei lá, um Burger King, qualquer coisa do tipo, e o cara tá lá trampando numa condição extremamente precária. E você todo alegre, porque não curti, reclama que a fila tá grande.
Que o caixa é lento.
É, que o caixa é lento e tal. Mas assim, no lugar do gozo, o que mais tem é espoliação.
Tem uma série de postos que estão em torno disso para sustentar esse gozo de um sujeito, né? É muito fácil o CEO lá da empresa não sei o que largar tudo e vender brigadeiro, porque não é ele quem, né, quem tá de fato na... E eu fico pensando se isso não é assim, uma maneira quase didática da gente explicar na contemporaneidade o que é mais-valia. Né? A gente sempre ficava pensando assim, no ensino médio, tipo, ah, como é difícil entender mais-valia, né? Isso é complexo. Talvez só precise abrir o jornal, o Facebook, o Instagram, para você entender radicalmente o que é mais-valia ali, de maneira explícita, né? Quase didática.
Mudando um pouco de pau para cavaco, só para aproveitar o ensejo que a gente falou da questão do shopping, agora com as novas leis trabalhistas maravilhosas no Brasil, você pode ser contratado por hora, o cara do Burger King ele vai ter o prazer de receber R$4 e pouco por hora trabalhada, e no final de uma jornada de 6 horas, para não constituir uma jornada inteira, ele vai ter ganhado menos do que algumas promoções de comida que ele vende.
Sim.
Se ele ganha menos do que, em tese, ele gastaria para ser alimentado, ele é mais barato que um escravo. Porque o escravo eu tenho que dar casa, o escravo eu tenho que dar comida, o escravo eu tenho que mantê-lo vivo em condições mínimas. Então, assim, a verdade é que você chega numa relação onde você tem a fetichização daquilo que está sendo vendido e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão fazendo, de fato, aquele trabalho acontecer, elas estão num nível análogo ao da escravidão. Sabe, você falou do shopping, eu só lembrei do Mamonas. Quanta gente, quanta alegria, minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. É.
Mas o importante ainda vai ter a requisição completa de que ele tenha ótimas fotos no Instagram também.
Uhum.
Porque sempre as fotos do Instagram tem que ser incríveis, né? Todo final de semana você tem que estar na praia. Todo final de semana, mesmo que você esteja ganhando, né? $4 por hora ou uma coisa muito menos.
É aquela coisa, tipo, tem o filme de John Carpenter, né? O They Live, que é clássico dos clássicos pra isso. E é um filme que, tipo assim, já tá bem antigo, mas continua ridículo.
O filme tem a minha idade, né?
Ele continua ridiculamente atual. Que, assim, sem dar spoiler, ele já dando spoiler de um filme de 30 anos atrás, pra quem tá reclamando de que eu tá dando spoiler de um filme que foi lançado em 88.
Spoiler de Paixão de Cristo.
Basicamente, assim.
Foi lançado junto com o
Zamiliano. Foi. Eu fui na premiere do Zamiliano, que a gente premiere do Day Leaf, mas depois eu vi o Day Leaf. E, resumindo muito porcamente, para também deixar interessante para quem quiser correr atrás do filme, basicamente um sujeito encontra óculos que esses óculos fazem com que ele veja a realidade por trás dos anúncios e por trás da sociedade. Então, assim, tem um billboard lá com a mulher linda e uma praia tal, não sei o quê, e na hora que ele põe o óculos, que ele olha, só vem escrito assim: consuma, consuma, consuma. Sacou? E o filme é uma crítica exatamente a essa sociedade de consumo.
Eu vi no documentário do Zizek.
Esse filme é do caralho. Esse filme é...
Porra. Consuma, reproduza, né? Tá, case se reproduza. Né?
O filme é muito bom. É muito interessante, assim.
Sim.
Apesar de ter um ritmo lento e tal. É. Hoje em dia você está acostumado com os blockbusters hollywoodianos e tal. O filme tem um ritmo diferente.
O filme tem um momento assim que uma parte considerada das pessoas não vão conseguir entender, porque é os dois caras brigando por 8 minutos direto. Assim, é uma cena incrível, mas ela tem toda uma carga ali de significância em relação àquilo. Você até focou. Significante também, tem todo o significado. Mas assim, isso me lembra...
Eu vou me rebelar e eu vou falar assim, isso gera um poder simbólico, eu vou citar Bourdieu.
Mas isso me lembra, por exemplo, um tempo atrás, e aí obviamente eu estou falando de uma pauta em específico, que não é uma pauta única, né, unívoca. Há um tempo atrás eu trabalhava como assistente social no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda. Eu não sou mais servidor desse Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E eu comecei a fazer um processo de tabular os atendimentos, né? E aí tabular as coisas que eu interpretava durante o atendimento, etc. E começaram a aparecer números muito expressivos em relação à possibilidade, porque eu não posso falar que a pessoa está com depressão, enfim, possibilidade de processo depressivo, possibilidade de crise de ansiedade, possibilidade, e aí, obviamente, encaminhar a pessoa para o profissional adequado a fazer essa avaliação, né? Psicólogo, psiquiatra, assim por diante. E isso num serviço de trabalho em que você tinha 470 funcionários, desses 470, 70 eram mulheres. É, eu não lembro se eu categorizei o gênero, não me lembro especificamente o sexo, o gênero na época. Mas e ao fazer essa tabulação, né, eu acabei apresentando isso para o diretor executivo. O diretor executivo achou extremamente interessante. E ele pediu para eu apresentar isso para todos os chefes de setores. E aí, na apresentação, todos os chefes aprovaram. Né, chegou lá, eu mostrei a tabulação e o pessoal ficou muito chocado, né? Porque tinha de tudo, desde assédio moral, a violência sexual, etc. Tanto fora ou dentro do ano de trabalho, eu separava isso, né? Quando era dentro do ano de trabalho, fora do ano de trabalho. E aí um dos chefes perguntou assim, mas por que você acha que tem tantos casos de depressão e de crise de ansiedade, possibilidades, etc, etc, por que você acha isso? Eu não sei o que deu na minha cabeça na hora, que eu liguei o foda-se, assim, e aí no meio da apresentação com 30 cabeças, assim, eu falei, olha, eu posso dar uma resposta simples e objetiva. A resposta simples e objetiva é: esse salário é uma merda. E aí todo mundo travou, né? Porque eu não tô falando de um salário tipo, eu ganho R$2.500, não é um bom salário. Mas assim, eu tô falando de salário para servidor público, com ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, pós-graduação, tanto faz, que era R$937 por mês. E aí você, por exemplo, tinha que atender um determinado servidor público que tinha 11 filhos, não é sacanagem, tinha 11 filhos, todos de mães diferentes, e nenhum ele estava com ela, aí a gente pode discutir com ele, né? A gente pode discutir outras questões em relação a esse problema. E o cara tinha 30% do salário. Assim, como não entrar em depressão, né? Como também não amarrar o pinto do cara no poste pra ele parar de fazer merda. Mas isso é, obviamente, uma concepção extremamente moralizante da minha parte. Eu tenho completa noção disso, né? Eu tenho completa noção de que alguém aí do outro lado também pensou exatamente a mesma merda. Mas óbvio que não é só isso, né? Existe toda uma outra concepção para além dessa questão. Né, de amarrar o pinto da pessoa no poste. Como não entrar em depressão numa situação dessa? Né? Você tem que sustentar aí vários filhos em situações diferentes, todos com processos judiciais, porque você, né, faz suas cagadinhas aqui, e em vez de você ter noção de já garantir alguma coisa, você precisa de um processo judicial para te avisar que você tem que fazer alguma coisa. Acontece comumente. Como não entrar num processo depressivo, num processo de ansiedade, num trabalho que te dá um salário mínimo que você tem que cortar o triplo dobrado para ver se você consegue fazer o almoço. E talvez o único almoço que você tenha naquele determinado momento é no momento do período de trabalho, e que você está se aproximando da sua aposentadoria, e no processo da aposentadoria, o almoço e o jantar que você tem no trabalho não vão existir mais. Como não entrar em desespero? Né? Porque o Malmitec, o Marmitex do trabalho não vai ter mais. E aí, os chefes naquele momento...
Assim, desculpa te interromper. Lembrando que esse sujeito vai chegar em casa para ser exposto a um rio de propaganda de tudo que ele deveria estar fazendo e que ele é completamente incapaz de fazer.
Sim.
E que aquilo vai refletir pessoalmente nele como uma incapacidade dele, que é muito difícil. A pessoa retrojeta. Então ele vai retrojetar nele uma culpa, que algo que o sistema impõe. Então ele vai ver aquilo tudo acontecendo e ele vai falar assim, olha, eu corro atrás, eu tentei minha vida inteira, eu trabalho igual um condenado de segunda a sexta, mas eu sou completamente inepto, eu sou completamente incapaz de conseguir fazer isso que me é dito que eu devo fazer. Eu não estou falando que a pessoa tem normalmente esse processo como um processo consciente, muito antes pelo contrário. Mas em última instância, esse é um processo que a pessoa passa também. Então assim, ela é um fudido completo no momento em que ela está trabalhando, ela é um fudido completo no momento em que ela não está trabalhando.
Uhum.
Porque o seu próprio lazer ou a ausência desse lazer é indicativo da sua falha social. Numa sociedade que é feita para que a esmagadora maioria falhe, para que o triunfo daqueles que não falharam seja ainda maior. Né? Eliminando completamente qualquer visão sobre o que acarretou esse triunfo, como que ele aconteceu, quais foram os seus pré-condicionantes, de onde ele veio, como que ele faz, né? Qual relação que a gente dá do que é ter sucesso ou não. Assim, E quando a gente vê isso vis-à-vis outras sociedades, onde outros modelos foram tentados, você vê que a coisa é bem diferente. A ideia do que me torna um cidadão de sucesso numa sociedade onde o capitalismo mais selvagem corre e numa sociedade onde o socialismo está sendo tentado, a ideia do que é sucesso é completamente diferente nessa construção. Então, talvez a gente possa ver nisso aí alguns outros indicativos. Então, assim, eu não tenho dados o bastante para falar. Agora, eu tenho dados de medicina de família, por exemplo, que me contam que, dependendo do lugar, as coisas, a distribuição, por ser mais equitativa, torna com que os níveis de riqueza absoluta muitas vezes sejam menores, até por causa de problemas internacionais envolvidos com a metade do mundo não permitindo que aquele país floresça economicamente da melhor forma possível. Agora, quando você pega os dados de saúde da família daquele lugar, você começa a perceber que existem índices muito menores de vários tipos de doenças.
É, a própria concepção de saúde é alterada, sim, né? Sim, né? Ela sai do... Porque é complexo a gente entender isso, porque a gente tem uma lógica de saúde que é restaurativa, né? O sujeito adoece e aí ele procura o serviço de saúde, né? Enquanto há outros lugares em que a lógica é preventiva. E não é uma lógica preventiva para o trabalho. Isso é outra loucura, né? A gente a gente apela muito a noção de saúde, a noção de capacidade para o trabalho. Então, né... Então, se o sujeito não é capaz do trabalho, ou ele está doente, né? Ou ele é imprestável de toda forma. E aí, eu não quero ganhar meu ponto de CT Foucault, mas toda a lógica de exclusão da loucura é uma lógica utilitarista do sujeito. O sujeito não tem utilidade, então ele precisa ser apartado. Ele não é capaz de prover alguma utilidade. E aí a gente tem, né, trazendo um pouco mais para dentro do tema, ou pelo menos para parte do tema que a gente estava um pouco abordando assim pelo chifre, que é a questão da saúde mental mesmo, né, da psicopatia, a gente vai ter todo o movimento da reforma psiquiátrica, no Brasil principalmente, dizendo, olha, esse sujeito pode não ser plenamente capaz, mas ele também não é incapaz. A gente está desperdiçando esse sujeito. Quando a gente diz, olha, esse cara é maluco, então ele vai ficar isolado ali até a morte, né? Quando a gente isola esse sujeito, o que a gente está fazendo é desperdiçando um potencial que esse sujeito ainda tem em prol de uma suposta, mentirosa, plena potência, que ele nunca teve, né? Quando a gente olha em torno de nós, a plena potência não está conosco, né? Não está com os trabalhadores. Os trabalhadores não são plenipotentes, né? Mas a gente diz, olha, eles são, mesmo não sabendo, é o que a gente discutia lá do gozo, mas a gente olha para os loucos e diz, eles são menos potentes ainda, então eles devem ser isolados. E aí mesmo a pouca potência, grandes aspas em pouca potência, que eles teriam é desperdiçada. Né? Um dos paradigmas trazidos pela reforma psiquiátrica é, esses sujeitos são potentes, né? Em grandes medidas, talvez tão potentes quanto quaisquer outros. E aí, eu gosto sempre de citar nesse tipo de discussão, Stamira, né, o documentário, porque a noção de Stamira é uma paciente psiquiátrica diagnosticada, evidente, indiscutível, ninguém diria que Stamira não é maluca, né, por usar um termo popular, e que é potente, né? O documentário tem cenas belíssimas da rotina de trabalho, né? Ela pega o ônibus, vai pro lixão para catar o lixo, dá uma rotina de exercício familiar. Ela cozinha para a família, a filha está lá, come a comida da minha mãe, é a melhor de todas, etc. Né? Esses sujeitos podem ser sujeitos produtivos, ainda que a exigência de produtividade não seja a melhor exigência da humanidade. Né? O sujeito não deve valer o que ele produz, né? No sentido de não deve valer pela capacidade de produzir exclusivamente.
Não deveria, né?
Não deveria, né? Em tese. Mas, muito maravilhoso, mas... de Ofélia.
Mas a lógica é se o sujeito ele é improdutivo para o capital, né?
Sim.
Eu nunca vou poder, por exemplo, pegar essa determinada pessoa e colocar ela para ela produzir toneladas e toneladas de aço na CSN.
Não, jamais.
Né? Então,
dirigir o ônibus e dar troco.
Dirigir o ônibus e dar troco ao mesmo tempo, né? Nem eu, que talvez seja considerado uma pessoa potente, teria condições de dirigir e dar troco. Eu não tenho condições de gravar um podcast e escrever ao mesmo tempo, então, se imagina. Dá um troco, né? Assim, acho complicadíssimo. E isso me leva, e a gente, obviamente, eu estava em algum momento querendo trazer essa questão da saúde mental no Brasil, né? Nós temos aqui no Brasil a rede de atendimento de saúde mental do Sistema Único de Saúde, né? Alguns de nós conhecemos ela, eu conheço enquanto cotidiano de trabalho, Lucas também, provavelmente, né? Como usuário, sacanagem.
É verdade, cara.
Olha a piadinha mal colocada. Eu também utilizando esse saúde mental, mas não pelo SUS, né? Pela Universidade Federal Fluminense. Que quando você começa esse processo de reforma psiquiátrica, né, você começa a criar algumas unidades e tentar acabar com a concepção manicomial, né, de lidar com essas pessoas, né, de somente transformar em um depósito de gente. E aí, nesse sentido, eu recomendo muito o documentário Holocausto Brasileiro, né? Betinho, acho, né?
Não, Barbacena.
Barbacena.
A citação é impossível de ser deixado de fora.
Exato,
não vou falar de saúde mental do Brasil sem falar de Holocausto Brasileiro.
Cerca de 60 mil pacientes de saúde mental, né? Quem sabe pacientes de saúde mental e não pacientes de saúde mental. E aí eu quero citar aqui, obviamente, um exemplo emblemático disso, que não é um exemplo nacional que eu tenha, mas... que é Camille Claudel, né? Que é uma escultora que foi colocada em um manicômio, não por problemas de saúde mental, mas simplesmente pelo motivo de ela não se enquadrar em um determinado padrão da sociedade. E se hoje a gente analisar por que ela não se enquadrava, hoje nós acharíamos extremamente ridículo o motivo dela ter sido internada, né? Porque ela andava descabelada, ela andava de calça jeans, ela sempre estava suja, etc. Mas a mulher era uma escultora, né? Tal qual a gente exigir que uma pessoa que trabalha mais de 10 horas por dia em construção civil saia do seu trabalho de terno e gravata, né?
Ou que o mecânico não tenha a unha suja.
Ou que o mecânico não tenha a unha suja, né? No pós-trabalho, né? Assim, se a gente parar pra pensar nisso, é bem ridículo. E aí tem um livro editado recentemente, agora não lembro o nome, mas que são as cartas de Camille Claudel ao irmão dela, que quem é que interna ela naquele determinado momento, e você vê que o processo de internação faz com que o processo de adoecimento mental
seja estabelecido,
é, né?
Não se agrave porque não estava lá antes.
Exato, né? Seja estabelecido, né? E aí, cara, as cartas você lê e você fica com vontade de pular do que você andar. Né?
Não, a gente pode ter às vezes problema para mais perto.
O Lima Barreto, né? Você pode dar um exemplo.
Exato.
O Lima Barreto é um exemplo, claro disso. Ó, desculpa, esse negócio do microfone tá doido, né? É porque quem não sabe, a gente tem um microfone, né, para todo
tá
mundo.
Rodando.
Tá rodando. Eu acho que tem uma coisa importante quando a gente fala disso, e me preocupa muito pelo que a gente vê os relatos das pessoas que têm o costume de moralizar aquilo que é social. Que é o seguinte, né? Essa ideia do mimimi, né? Ah, isso é mimimi, ah, fulano é um fraco, fulano não sabe lidar com isso. Tem todo um discurso em relação a isso, né? Inclusive, eu estava vendo esses dias, eu não sei se isso é correto, mas mimimi é do inglês mimimi, quer dizer, eu. Ou seja, é você falando de você mesmo. A ideia de vitimismo, mimimi, vem daí, né? Faz todo sentido. E a ideia, é importante a gente falar, que o sujeito, ele não é um sujeito isolado. O indivíduo é um indivíduo social, né? E é isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Do ponto de vista ideológico, que a gente, né, não tem informação, não vai ler sociologia, não vai... Enfim, a escola deveria trabalhar isso, mas não trabalha, né? Dificuldade, vamos lá, não vou chorar, o professor começa a chorar aqui já. Não, mas enfim...
Olha o mimimi, professor.
Mas essa percepção do sujeito isolado, e que o sujeito não é social, e que as variáveis sociais interferem diretamente na saúde... Que acho que é o grande nó, porque as pessoas assim, ah, mas isso já tem, meio que naturaliza e não percebe essa dinâmica entre as questões da mudança da sociedade, das questões que envolvem ela e como isso afeta das mais variadas formas os sujeitos, né? Essa coisa que a gente estava falando da questão manicomial, pô, você tem um caso do Lima Barreto, a gente sabe que o alcoolismo antigamente, o uso de algumas drogas era encaminhado para isso, a pessoa às vezes por ter uma orientação sexual que era considerada doença mental, né? E enfim, uma série de questões aí que hoje a gente olha com espanto, mas aí vai as contradições, né? Quer dizer... Hoje se tem todo um processo de reconstrução das chamadas colônias de saúde, de todo um processo aí dessa, que as pessoas gostam de chamar de ordem conservador, mas não é onda, né? Isso aí já tava aí, o Massoge tomou um cadinho, né? E aí a gente, assim, tem problema sério em relação a isso, porque começa-se a lutar na política da saúde mental por formas diferentes de abordagem em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, o sujeito que seja louco, que a gente, vamos dizer assim, no senso comum tratar disso, que aí depende das mais diversas abordagens, como tratar esse sujeito, como encarar esse sujeito na sociedade, esse sujeito ele causa um incômodo porque ele não se enquadra. Né? Essa é a maluquice, o cara não se enquadra. E aí como é que você lidar com o sujeito numa sociedade onde tudo tem que ser calcatenado, onde tudo tem que seguir um fluxo, porque o fluxo é o que gera produtividade, porque quando você faz uma greve você bagunça, você sai da rotina, fudeu, você gera perda de lucro, enfim. Esse sujeito é um sujeito que é esse sujeito que emperra, né? E aí, assim, sem querer cortar a onda, mas eu vou levantar uma bola, a gente pode retomar depois se for o caso, que as políticas de saúde, por exemplo, lazer, né? Lazer que é uma coisa que, pô, faz muito bem, a gente precisa ter tempo pra ter lazer. E qual é o problema? O lazer se tornou uma mercadoria dentro do capitalismo. Ou seja, o cinema, uma série de coisas, né? A gente falei do shopping, enfim, aquilo que era pra ser um momento de gozo e tudo, ele passa a estar inserido na própria lógica da acumulação do capital. E aí, velho, é a loucura.
Faz sentido, quer dizer, a argumentação de você ter que gozar sempre, porque você tem que consumir, né?
E aí você não consegue gozar de fato, porque é um gozo
obrigatório,
né? E aí aquilo que era para ser uma distração, um momento de relaxamento e tudo, às vezes o trabalhador, eles ficam contando para ter férias, né? Porque as férias é um momento que ele consegue sair, às vezes, daquele fluxo, ou vai viajar, vai fazer um negócio, ele consegue se distanciar um pouco, né? Mas você pode observar que o cara ficando desempregado, ele não vai ficar feliz, não é só pela questão da conta que ele não consegue pagar, mas porque ele começa a se sentir inútil, quando ele começa a falar assim, colocar em xeque as próprias capacidades dele. Eu já tive situação de estar desempregado e falar, porra, eu tô na merda, eu sou um bosta, não sirvo pra nada. Não, aí eu falo, você vai, tenta aí. Você fica na situação e as pessoas, não, você tem que ter mais garra, tem que tentar espalhar currículo, tem que ir não sei o quê. E você fala assim, pô, eu tentei, mas, ó, e você fica numa situação que é difícil, tem estratégia, você vai fazer terapia pra dar com essa técnica. Eu fui fazer terapia, um dos motivos, por um lado mestrado, por um lado essa coisa de não estar ativo em nenhuma atividade. E aí como isso, esse processo, aí a gente vai falar de política mesmo, assim, né? Se você tem a rede de saúde mental... mas ainda no setor público isso é muito complicado, né? Acaba que a maioria das vezes você vai ou acessar via universidade ou um consultório particular para você tentar dar conta daquilo que você sozinho não vai dar conta mesmo de enfrentar e de colocar as questões. E não adianta, você precisa ter um bom amigo, um grande amigo seu, você vai... Não, velho, você... É igual, tipo assim...
Não é só isso, né?
É familiar, né? Não é só isso. Porque, assim, tem coisas que você não consegue dizer pro seu familiar, tem coisas que você não consegue... E aí, como você não consegue realizar isso, acaba que a clínica, uma série de coisas, vai dar conta desse processo. E aí, a minha lógica agora, né? Vou voltar lá no mimimi, né? Quer dizer, o mimimi é aquela coisa, ah, não, você pra que ser psicólogo? Você é... frescura, não sei o quê, ou seja, outros profissionais da saúde mental, né? A questão do sujeito, você fica assim negando, não, eu não preciso do psicólogo, E a nossa sociedade ainda ela nega muito o papel do psicólogo, a não ser quando é para tornar esse sujeito produtivo. O que eu quero dizer isso? Na escola, o moleque não aprende, ele tem que aprender. E aí o psicólogo entra.
A gente tem uma inserção social no Brasil, principalmente da psicologia, e aí eu vou usar termos freudianos para tratar da clínica, né?
À vontade.
Mas essa... A gente não tem um poema, citei Freud.
Mas
isso, boa. A gente não tem espaço para esses problemas no campo da neurose. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando aqui, ok, se eu estou lá com um problema qualquer, perdi um emprego, minha mulher me deixou, a vida está ruim, eu preciso conversar. Eu não consigo ver isso no serviço público. Por favor. Ah, eu falar?
Fala okay. Olhando pra...
Oi, falando olhando pro microfone. Mão! Então, eu não consigo ver isso no serviço público. Né? Um atendimento à neurose. Ao sujeito que... Né? Porque aí, pra quem não tá acostumado com o jargão psicanalítico, o campo da neurose é esse campo da normalidade. É o campo do sujeito que viu que a coisa não está funcionando, mas ele viu que a coisa não está funcionando. Ele tem consciência, ele diz, não é assim, eu não funciono assim, e alguma coisa que não está legal. Esse é o campo da neurose. Né? A gente não tem um atendimento para isso. A gente tem para a psicose, né? Para o paciente psiquiátrico clássico, que está sofrendo de um mal psiquiátrico. E aí a gente vai ter, então, os Sersans, os CAPS, etc. Né? Mas eu não consigo, e eu posso estar enganado, né? Posso estar cometendo uma injustiça. Eu não tenho memória de um atendimento desse tipo. Ele acontece, como o Diego falou, quando o sujeito tem problemas pontuais. Então, as equipes de saúde da prefeitura, as equipes de assistência social, mais do que de saúde, tem lá um psicólogo, né? Que vai junto com os assistentes sociais para ver, a gente conversava isso antes de começar a gravação, né? Para ver como é que a coisa está funcionando. As escolas têm um psicólogo lá no SOI, né? No Serviço de Orientação ao Estudante. Em tese.
Não tem. Esse é um problema. Hoje, as escolas, né? Aí vamos, que não é questão de debate, mas a escola, ela os únicos profissionais que ela tem são os profissionais da educação e os profissionais técnicos. Então, não existe concurso, aí pode ser que alguma rede tenha, pode ser uma ignorância minha, né? Mas, assim, pelo que eu conheço das grandes redes das capitais, você não tem o profissional psicólogo para atendimento na escola. Não tem terapeuta ocupacional, não tem assistente social. Por quê? Isso onera. Onera, e o serviço público ele opera de uma forma diferente, né? A questão da rede, o próprio SUS já tem uma indicação em relação a isso, o SUAS tem também indicação em relação a isso. E aí, assim, é um problema, porque é doido, mas assim, a escola tem necessidade e urgência desses profissionais, mas esses profissionais não existem. Assim, hoje eu estava numa reunião na escola, por exemplo, e aí estava conversando o caso de alguns alunos, que alguns a gente desconfia, às vezes, de uma necessidade de laudo, mas aí depende de uma série de coisas, tem que falar com a família para buscar, a gente tenta encaminhar, faz relatório e tal. E tem outros que a gente sabe, olha, essa criança, ela não tem problema nenhum, mas ela, assim, problema nenhum é um erro, ó. Ela não tem uma questão cognitiva, ela não tem dificuldade de aprendizagem, a questão dela é social, assim. E aí você ouve tragédias, assim, né, histórias trágicas mesmo e tal. E aí como que você consegue ali, porque você como professor dando aula e tal, não tem como. A coordenação, ela tem que ficar dando conta de uma série de outras questões de organização e tal. E aí, assim, cadê o profissional que vai conseguir acolher esse cidadão, esse sujeito, pra, de alguma forma, dar um respaldo, né?
Não só acolher, cadê o profissional que...
Cadê o profissional que vai conseguir ver essa questão, né? Porque... quando eu estagiei com atendimento a criança e adolescente, a gente recebia enxurradas de crianças e adolescentes diagnosticados pela escola. A professora disse que ele tem hiperatividade.
Que ano isso?
Isso não tem muito tempo, não. O Brasil já mudou demais.
Por favor, não, isso é importante. Fala,
isso foi 2008, 2009.
Ah, beleza. De 2008 a 2014, quando eu trabalhei como assessor técnico do Conselho Tutelar, não mudou nada, não.
Pois é, não, a gente recebia enxurradas, né? É um atendimento...
Tá com hiperatividade.
Era um atendimento público, né? Era dentro da universidade pública. E aí a gente recebia enxurradas de crianças com diagnóstico, principalmente crianças mais do que adolescentes, com diagnóstico de hiperatividade dado por professoras ou professores. Que tudo bem, né? Eu não discuto a capacidade de um olhar clínico que o professor tem, porque ele convive com essa criança. Mas a demanda é outra. Né?
Na verdade, o que você está falando é basicamente assim, o professor, o profissional, ele já encaminhava com o diagnóstico.
Sim.
Ao invés de fazer caminhando para avaliação.
Exato.
Porque existe uma diferença quilométrica, assim, de você falar, até mesmo no sentido de entrevista em si, né? Porque você está guiando o outro profissional a avaliar somente aquilo que você acha.
Porque se você pede uma avaliação aberta daquele profissional, o profissional pode avaliar qualquer coisa.
É, o primeiro movimento nesses casos, inclusive, era testar esse diagnóstico. Esse diagnóstico é razoável? Ele faz sentido? Que tudo bem, né? O diagnóstico de déficit de atenção é um diagnóstico um pouco complexo, né? Mas ele precisa de alguns elementos. Então, se esses elementos não estão lá, você já nem investe nisso, né? Não é. É outra coisa. E aí a gente tem, por exemplo, um adoecimento social que para mim é muito claro, porque eu vou pegar ele lá na outra ponta, né? Lá na segurança pública, que é um adoecimento, para mim, evidente, né? Zamiano estava falando disso lá quando brincou de amarrar o pinto das pessoas no poste. Mas da gente ter, por exemplo, estruturações familiares que favorecem o adoecimento muito cedo. Então, a gente não precisa voltar muitos anos no passado.
Estrutura, eu não sou muito bom com esse negócio de estrutura. Concepções
de família. Exato. Né? Estrutura foi um termo mal. Meu orientador, ele não deve ouvir podcast, ele estava revirando na casa dele agora. Mas de formatos de família, de modelos, né? De organizações familiares
dever
mesmo.
De ser, de ideações. Né?
E aí eu não estou dizendo papai, mamãe e filhinhos, não. Eu estou dizendo da capacidade de ter um adulto com tempo dedicado à existência dessa criança. Né? A gente tinha isso com alguma vantagem há 20 anos atrás e a gente não tem mais a existência de um adulto que pode, né? É importante chamar a atenção do ouvinte, que ele está sentindo falta da voz tonetoante do João aqui, porque o João, neste momento, está dedicado à criação do seu filho. Né? Essa figura não existe mais. E a gente começa a ter vários adoecimentos típicos. Né?
Nossa, que freudiano você foi agora, né? Mas essa relação do professor... Mas essa relação do encaminhamento do professor, mais do que um encaminhamento, é uma queixa.
Sim.
Porque o profissional, ele se sente frustrado ao não conseguir dar conta da aprendizagem daquele sujeito. Por quê? Ele tem que dar conta da aprendizagem de pelo menos, né, no mínimo aí 25 sujeitos. E assim, você, cara, rola várias bad vibes, assim. Tem hora que eu tô dando atividade, pô, pensa assim, cara, vai dar certo pra caralho. Aí você chega lá, tipo, 5 fizeram. Aí você fala, pô, tem que mudar. Por quê? Você vai, sua prática é baseada em evidência. Você faz, deu certo, não deu certo, avança, não avança, como é que vai ser? E aí tá a questão da saúde mental, porque as pessoas, elas ficam isolando, né? O adoecimento mental, ele meio que vai meio nessa bola de neve, quer dizer, o aluno, ele chega, ele tem uma série de questões da formação social, da origem dele ali, né, sócio-familiar, etc. Aí ele chega na escola. Aí na escola, ele lida com uma outra dinâmica que ele tem que, né, também estar ali, entender, relacionar-se com aquilo... E aí o professor começa a ter demanda em relação àquele aluno, àquele estudante, aquela criança. A família tem demanda em relação àquele. Então isso é tudo imbricado. É porque às vezes a pessoa fala, ah, pega o sujeito. Aí ele não consegue ver como que é a dinâmica desde do processo da criança, que ela sai de um determinado contexto, entra em outro. Aí a questão da institucionalidade, como é que é isso. O profissional que trabalha na institucionalidade, ele tem que lidar. E aí tem toda uma treta entre pais e professores que é incrível, assim. Por exemplo, eu esses dias recebi lá duas mães lá preocupadas, que tinham dado uma prova, e uma das meninas, que era uma aluna muito boa, ela bugou na prova, começou a chorar loucamente, não conseguia fazer. A mãe veio preocupada, né? Pô, minha filha não pode tirar nota ruim, não sei o quê. Eu falei, não, tô aferindo, eu tô nessa turma tem pouco tempo... eu também não vou, se eu vejo que a turma vai toda mal, é óbvio que eu tô errado, eu elaborei de alguma forma a questão errada, não dar conta pra aquela turma, precisa, falei e tal, mas você vê sim, né, quer dizer, já começa a ter uma queixa em relação, o pai tem uma queixa em relação ao professor, o professor tem uma queixa em relação ao professor, o filho tem relação a queixa contra o pai, e aí vai, é maluquice.
Eu quero atentar pra frase, minha filha não pode tirar uma nota ruim. Ela não pode descer o gráfico da alegria. Sabe? Tem que sempre estar razoável. E aí eu quero voltar exatamente a uma outra questão que a gente está falando em relação a essa questão do diagnóstico, né? Do pseudo-diagnóstico de determinadas pessoas. Ah, essa criança tem não sei o quê. Que volta a uma questão que a gente já falou no Google Show algumas vezes, que são as respostas fáceis. Né? Para coisas que são absurdamente complexas. Né? Que a gente acaba se acostumando com elas. Né? E aí a gente tem resposta fácil pra tudo, né? E aí a gente tem a resposta fácil do tipo, não, essa criança é... tem déficit de atenção e hiperatividade. A resposta fácil de um determinado profissional do tipo, ah, eu não vou fazer a avaliação como um todo, né, na sua complexidade, na sua totalidade, porque o meu cotidiano de trabalho é absurdo, ou eu estou sendo pago por produtividade, né, que também é um cotidiano de trabalho absurdo, mas enfim. É, então a minha resposta fácil é toma Ritalina.
Uhum.
E aí a gente entra na questão da medicalização da vida, né? É você tomar medicamento para acordar, é você tomar medicamento para continuar o dia, é você tomar medicamento para você dormir, é você tomar medicamento para você ouvir o seu pai falando meia dúzia de merda, né? É você. E aí a gente tem respostas extremamente fáceis de processos que são extremamente complexos, né? É você tomar medicamento para você continuar sustentando a hipótese de que o capitalismo é uma maravilha, né? E nesse sentido eu gosto muito de uma frase do Zizek, que é, se não é, agora é, né?
É, se não é quando o João
se não
falar,
é,
ela se tornará.
Será, né? Se não é, será. E se você não quer saber se não é, procure, por favor, em todos os livros, né? E o João pode fazer a tradução, né? É, você, e no cotidiano do nosso, né? A gente tem uma coisa que é muito incrível, que é, chega domingo, porra, amanhã é segunda, que bosta. Eu detesto segunda. Você não detesta segunda. Você detesta o capitalismo.
É dele, sim.
É. É dele, sim. É, cara, essa frase eu acho sensacional. Você não odeia segunda-feira. Você odeia o capitalismo. Você odeia o cotidiano da sua vida. Você odeia não se ver no seu trabalho. Você odeia não se ver objetivado, né, física ou não fisicamente, né, fisicamente ou virtualmente, em algo que não é você. E aí, nesse cotidiano, você vive... se é que a gente pode chamar isso de vida, de final de semana em final de semana, de salário em salário, de férias em férias, de sextou em sextou, de quarta em quarta, porque no caso minhas folgas seriam na quarta, né?
Dia de jogo, hein?
Exato. E aí eu acho que nesse sentido...
Campeonato de
Magic. E eu acho que nesse sentido, quando eu tive esse momento que eu pensei nisso, né? Que eu vislumbrei isso, eu falo isso há muitos anos já, eu acho que aí naquele momento eu concebi que o sentimento mais sincero que o ser humano pode ter é o incômodo.
Sim.
É, a sensação mais sincera que você pode ter é o incômodo, porque o incômodo te impele a modificar uma determinada questão, seja ela da forma que for, né? Seja você pular pela janela, isso é uma forma de modificação, né? Ou seja, ela você lutar contra algo a qual não lhe interessa, né? Ou seja, tomando medicação, né? A questão é o que você vai comprar. Então, assim, o incômodo te impele, o incômodo de algo que você sente que não está num determinado lugar que deveria ter, ou que te convence que não está no lugar que deveria estar, né? Te impele a ou tomar medicação, ou pegar uma resposta fácil, ou estudar ainda mais e ficar mais biruta, né? Né? Etc. Ou criar a fuga, e aí a gente está no momento em que a fuga não é mais um momento em específico, mas a fuga torna-se algo extremamente necessário, e aí a gente tem um sextou, né? Você tem que estar fugindo sempre.
Vira um nicho.
Vira um nicho, né? Você tem que estar fugindo sempre. E é extremamente completo, e isso cria, e a gente passa por um momento dentro do processo neoliberal, né, dentro do processo do capitalismo monopolista, do imperialismo, né, vou falar um milhão de conceitos aqui, né, enfim, recomendo o livro Serviço Social Capitalismo Monopolista, do Zé Paulo Neto, que fala disso. Eu não sei se eu deveria recomendar, né?
Ele escreveu que uma página, escreveu o livro.
Escreveu o livro, isso aí é uma divisão da dissertação de doutorado dele, né, da tese de doutorado, cara, em Portugal. Em 70 e Chablau, né? É uma breve exposição. tanto o processo de reestruturação produtiva, assim como outras questões, te impelem o empoderamento, e aí eu estou falando do empoderamento enquanto sua concepção original, que é uma concepção de gestão do trabalho, né? O termo empoderamento não nasce da forma com a qual a gente vê hoje em dia sendo utilizado. Ele nasce como um processo de gestão do trabalhador, na qual ele terá a possibilidade de falar ao seu empregador o que ele vê de errado no processo de trabalho sem que ele seja...
Parceiro.
É, parceiro. O famoso colaborador, né? Eu adoro esse termo, né? Você está colaborando. Nossa, que legal. Se eu estou colaborando, eu posso me negar a colaboração.
Todos os colaboradores, por gentileza, na frente da loja.
Exato, né? Vamos fazer um paredão aqui, porque né, o Exército Vermelho está chegando. E isso faz com que o adoecimento seja bizarríssimo. E aí eu vou citar aqui um autor que algumas pessoas consideram ele como pós-estruturalista, né? Que estuda o suicídio no trabalho, né? Que é Christophe Nedejot. Eu não sei se eu falei certo, é um francês.
Dejoux? Se é bem a pessoa que
eu pensei. É um cabelo do Nicolas Cage na doida. É um cabelo que, pela parabéns, que ele estuda, que aí fala da psicodinâmica do trabalho, etc. E ele começa a fazer alguns estudos sobre a questão do suicídio no processo de trabalho, né? E ele vai falar que o suicídio no trabalho é uma mensagem extremamente poderosa. Porque não é uma coisa, o cara podia ter escolhido qualquer lugar do universo para se matar. Qualquer lugar do universo. Né? Ele poderia ter pulado do penhasco, ele poderia ter pulado da janela da casa dele, ele poderia ter... Não, mas ele escolheu o trabalho. Né? O local é esse mesmo, com esse cabelo bonito. Ele escolheu o processo de trabalho dele. Escolheu o local de trabalho dele. E os estudos dele foram utilizados na justiça francesa para justificativo do suicídio de um profissional... Que não é um profissional, é um peão da usina, não sei o quê, o cara da montadora. Não era e não era um executivo, era um profissional da burocracia administrativa, da Peugeot, se eu me lembro bem, ou da Citroën, enfim, eu acho que era da Peugeot, que se mata no Brasil. No Brasil. E a discussão é que ele não tinha se matado no trabalho. E aí é utilizado os estudos do Christopher, do Cristóvão. Christophe Nedejoux, né? Sobre essa questão de para comprovar que ao ser mandado ao Brasil ele estava sendo mandado ao trabalho. Logo, o Brasil é o seu trabalho. Isso não é qualquer coisa, né? E aí, né? O processo é ganho, etc. A família tem ali toda uma compensação em relação ao processo de suicídio do cara, porque foi um processo de suicídio que ocorre no âmbito do trabalho, né? Tem toda uma comprovação em relação a isso, etc, etc, etc. Que é extremamente interessante, né? Extremamente interessante. Quando a gente vê em um determinado momento um peão de uma usina que deliberadamente pula num caldeirão de ferro guza na CSN. Né? Deliberadamente, com testemunhas, né? Vendo o cara pula no caldeirão de ferro guza. Né? Isso não é qualquer coisa, né? E isso, além disso, é uma questão totalmente simbólica, né? Aquele aço que vai sair ali terá o carbono que foi composto do corpo daquele homem que processou aquele aço, que teve o seu trabalho objetivo de vá. Então, assim, tem uma... Você pode... A gente pode discutir a simbologia disso em níveis, assim, estratosféricos, né? Porque eu adoro isso. Eu acho extremamente... Não o suicídio, óbvio.
Pegou mal.
Pegou mal. Não o suicídio, mas eu adoro essa questão da gente ultrapassar essa questão simbólica, né? Eu acho isso extremamente interessante. É algo que eu tenho uma certa alegria de estudar, apesar da tristeza do estudo, né?
Tá simbolando. Tá piorando a situação.
Mas enfim, é algo que me instiga, né? Melhorou. É o que me instiga ao estudo, né? Porque o ser humano ele não é só o processo objetivo, ele não é só o processo que está dado, aquela coisa física que está ali. Que se fosse isso, né? Assim, o branding, a marca, a sensação que você tem, o cheiro que você sente quando você entra dentro de uma loja da AD, ou que você entra no McDonald's, ou que você entra numa loja, o momento em que você abre o seu iPhone e vem aquele cheirinho de dentro, aquilo é pensado... para pegar a sua subjetividade e a sua experiência daquilo. Assim. O ser humano não é só essa coisa, né? Porque tem algumas pessoas que são alguns marxistas em específico, que cismam, e isso, assim, para mim é uma leitura de rodapé do banheiro ao lado da privada suja da pública, né?
de que, não, a subjetividade não é importante. Marx nunca falou que a subjetividade é importante. Você não vai achar isso em escrito nenhum dele. Eu estou esperando os próximos escritos que vão sair da Mega 2, porque tem a primeira Mega, né, a tentativa, a segunda Mega que
eu
vai sair.
Eu nem lerei.
É, assim, não vai achar. Se você achar, manda um e-mail para mim, a gente conversa. Né? Eu espero que você mande também o livro, nos seus 780
mande links.
Euros. Né? Mande links, manda nudes no livro. Ele não fala em nenhum momento que a subjetividade é desimportante, senão ele não teria feito as anotações que ele fez em relação à questão do suicídio.
Fetismo da mercadoria.
Fetismo da mercadoria, né? E etc. Isso é extremamente importante. Eu acho que o momento que a gente vive é um momento que a gente tem que estudar. Não é pouco, mas é muito isso. Né? Essa questão do processo da subjetividade aliada, obviamente, né? Porque a gente não deve fechar tudo num ciclo só, ao processo produtivo, ao processo objetivo do capital, ao processo histórico do mesmo e assim por diante, né? Hoje eu dei uma crise de Larissa aqui agora, eu acho que eu tô falando demais.
Vai, João.
O João tá na fila.
Primeiro, né, explicar que eu sumi.
Porque
eu tava dando atenção pro menino Eric. Voltando, o Zanis começou falando de Zizek e terminou em Marx. Eu vou provavelmente começar falando em Marx e terminando em Zizek. Marx já falava, quando ele falava sobre a Revolução Industrial, que a questão principal que se tinha da perda de qualidade de vida do trabalhador, ela extrapolava a questão da exploração diária daquele trabalhador. Ela tinha uma questão que subjazia, que era muito importante, que é a questão da bestialização do trabalhador. O trabalho era desumanizado.
Embruteceu seu espírito.
Então, assim, o trabalho que era feito anteriormente nas manufaturas, ainda durante os esquemas de produção ligados ao feudalismo anteriores à Revolução Industrial, ele era um trabalho onde você era um ser humano dentro daquele trabalho, por mais que houvesse exploração, por mais que houvesse uma rança, por mais que houvesse uma relação hierárquica entre o jornaleiro, leia-se, aquele que estava aprendendo um trabalho, e aquele que era o chefe da rança, que eu estou usando o termo germânico rança, né? Da guilda, que era é o responsável por aquele trabalho. Quando o trabalho ele é miniaturizado, ele é partido em mil pequenas partes, e você passa a fazer aquele mesmo trabalho repetitivo, dia sim, dia não, dia talvez, você tira o fator humano daquele trabalho. O ser humano não mais vê o fruto do trabalho que ele fez, o trabalho perde a sua inteireza, a sua totalidade, para se tornar uma parcialidade com a exploração que vem dele, e você desumaniza o homem. Portanto, essa vida de fim de semana em fim de semana é o momento onde você é humano. Você deixa de ser humano nas suas relações de trabalho para poder ser humano só fora das suas relações de trabalho. Em última instância, é óbvio que hoje em dia boa parte da sociedade não está mais sobre as condições que a Revolução Industrial estava, mas a desumanização do trabalho, ela continua. Tá? Muitas vezes a gente se vê forçado a se manter num ambiente de trabalho onde o que a gente ali está fazendo é tão alheio a tudo que a nossa subjetividade nos gostaria de levar a fazer, que você continua tendo, de uma forma contemporânea, de uma forma diferente, uma completa desumanização do trabalho, uma bestialização do seu trabalho. Isso sem tirar o fato de que boa e esmagadora parte dos trabalhos performados na nossa sociedade hoje em dia são muito análogos à desumanização e bestialização do trabalho do que era feito na Revolução Industrial, na sua primeira etapa. Boa parte não é, mas a parte dos frutos que são gerados nesse trabalho, as relações que são ensejadas nesse trabalho, E aí eu vou me permitir ser muito bodiliano. As relações de poder simbólico que são geradas nesse trabalho, elas tiram a humanidade daquele trabalho e você vai cada vez mais se frustrando em relação àquilo que você poderia fazer. Para dar um exemplo bem fora disso, não é só o cara que está no chão de fábrica que entra no, que pula dentro do ferro gusa e ele mesmo se tornará parte da amálgama daquilo que ele fez. Mas, por exemplo, assim, professores. Professores entram com uma expectativa do que eles podem fazer, baseado com o que eles foram municiados para poder fazer, e eles são constantemente tolhidos daquilo que eles poderiam fazer, por causa de uma estrutura pré-existente no seu trabalho, que bestializa o trabalho do professor para que ele simplesmente replique uma versão positivista do ensino, e não, de fato, possa trabalhar aquele ensino na sua inteireza, que, em última instância, muitas vezes a gente tem, e isso é muito comum quando você vai conversar com professores que estão no final de carreira, que trabalham a vida inteira, chega um momento que aquela pessoa desistiu. Eu vou ser weberiano, eu entro der Welt, o desencantamento do mundo. O mundo daquela pessoa morreu. Aquela pessoa ia para o serviço há 30 anos atrás, e o serviço dela era colorido, ele tinha gosto, cheiro e sabor. Hoje em dia ele é insípido e cinza. Esse é um processo que o capitalismo como um todo faz. Eu não estou falando que o simples fato da gente mudar o sistema vai fazer com que o trabalho vai mudar. Mas o simples fato da gente mudar qual que é a perspectiva sobre o trabalho, a perspectiva sobre o trabalhador, como que isso é feito, vai mudar sim. Eu estava conversando com os Ames há 2 dias atrás, ele estava contando um documentário que ele viu, onde na nossa querida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a escola era 24 horas.
Na verdade, era uma...
Era uma escola.
É entrevista com a companheira do Wally, uhum, que tem um canal no YouTube, Onde Está o Wally. A Dasha está conversando com a mãe dela.
Dela, né? Isso.
E o pai dela, que viveram no período soviético.
E eles falando, nessa época a escola era basicamente 24 horas. Então, se a gente tivesse qualquer necessidade de trabalho e tal, a gente podia ir na escola, que sempre tinha gente lá, podia deixar os meninos lá e tinha um ambiente onde eles iam ficar e tal. Sim. Ou seja, você tem um todo gregário social, onde a escola ela deixa de ser simplesmente uma máquina de reprodução para se tornar um pouco mais. Diego, pode?
Sim. Eu só não quero sair da pauta, que a gente vai ficar na educação aqui muito louco. Mas eu tô lendo Macarenco. Tô quase acabando. E a experiência, assim, é trágica no sentido...
Vai fazer uma revolução de educação, hein?
Vamos fazer. É trágica porque, assim, as condições eram muito complicadas. Ele trabalhou, por exemplo, com jovens, seriam jovens e crianças infratoras, órfãos, aqueles que, de alguma forma, não tinham lugar social dado dentro da... No caso da Ucrânia, de 20 a 28. E velho... Loucura, assim, como o cara no peito vai fazendo as coisas e como é. Aí as pessoas falam, pô, mas dá pra replicar aquilo. Aí você vai pensar assim, velho, não dá. Não dá porque a autonomia do cara era quase que total. O cara, praticamente, ele fazia quase tudo que ele queria. Obviamente, você tinha o comitê de educação para o povo, etc. Mas, velho, é bizarro. E aí ele vai construindo, o comitê vai lá... Os outros professores se integram nesse processo, tem uma série de outros profissionais. Então, assim, é uma complexidade, uma dinâmica social que, velho, não faz sentido hoje, assim, não... É lindo, trágico, sim, porque tem suicídio no livro, tem aborto no livro, tem uma série de questões, assim, muito delicadas, tratadas de uma forma maravilhosa.
Sim, e aí eu quero voltar quando o João fala da questão do trabalho ter seu colorido em um determinado momento da história. Eu acho que o trabalho teve seus coloridos em vários momentos da história, que foi tornando-se cada vez mais cinza. Não que preto e branco e escalas de cinza sejam ruins, né? Tá aí só deixando um salgado pra provar que é uma coisa interessante. É uma analogia vagabunda que eu acabei de fazer. Vai ser cortado.
Volta só com a explosão da gargalhada.
O João estava falando dessa coisa, né, de como o trabalho tem se tornado cinza, né, etc, de como ele já foi colorido em algum momento do processo de trabalho daquele determinado trabalhador. E aí eu estou me lembrando aqui de um vídeo do Café Filosófico, que tem seus momentos que são muito interessantes, são seus momentos que são meio desagradáveis. Em que você tem o Vladimir Safatli discutindo sobre o processo da depressão, e a gente retornando ao processo depressivo, né? Que o Safatli, ele tenta categorizar
Na verdade, ele não tenta categorizar. Na verdade, ele tenta exprimir com palavras, expor com palavras qual a concepção de depressão dele. Ele fala que a depressão é o eu não tenho mais força. Né? Eu não tenho mais condições de, seja o que seja. Né? E aí ele termina essa discussão dele falando uma frase que eu acho que tem muito a ver com isso, que eu acho uma frase interessante, que ele fala que a depressão hoje é uma das formas mais astutas da sujeição social. Né? E como você não tem mais força para, você não tem mais disposição de... Por que que você vai tentar modificar um processo ali dentro daquele determinado momento em que você se depara com uma estrutura imovível, uma estrutura rígida, né? Monolítica? como você vai tentar fazer alguma coisa? Existe a possibilidade de fazer alguma coisa? E aí vem o processo... que vai ao processo depressivo, etc. E a única coisa que você faz é se sujeitar a, né?
Mas é porque, né, a dinâmica do microfone aqui é complicada. Mas é porque você citou essa total ausência de força e eu queria, né, fazer um link com o que o João falava antes. Né? O grande problema disso tudo esse processo de desumanização do trabalhador, porque eu estou pensando, né, a gente está tendo uma discussão aqui espetacular, assim, a gente puxa cada um para um lado, tipo, cara, é muito amplo. Eu tenho certeza que quando a gente sentou aqui na mesa não tinha essa concepção de quanto esse negócio ia crescer, mas é impressionante o processo de adoecimento mental, né, psiquiátrico que a gente vive, que é um processo que leva à depressão, ele está intimamente ligado, para mim isso é claro, a esse processo de desumanização dos sujeitos. Né? O sujeito não tem força, e aí você citou essa questão da estrutura ser monolítica, ele não poder ser, a percepção de que ela não pode ser mudada, mas é porque eu acho que esse sujeito, antes de perceber que essa estrutura não pode ser mudada, ele se percebeu incapaz de mudar. Eu acho que aí é ainda mais adoecedor. Ele observa a estrutura e diz... Algumas pessoas estão mudando isso lá fora. Né? Eu não sou capaz de mudar. Eu não sou capaz de fazer isso. E aí eu não lembro se foi João ou se foi o Diego que citou isso. Né? Do sujeito sentir que o defeito do mundo é ele. Né? O defeito do mundo não é o mundo. Percebe como é que isso é perverso? Né? O sujeito está expropriado da capacidade não de trabalho, no sentido mais estrito senso da noção de trabalho, mas da capacidade de operacionalizar o mundo, de atuar no mundo. Ora, para esse sujeito só tem, de fato, dois caminhos. Ou ele vai vegetar na depressão mais profunda, né? O mundo não o afeta, ele já não é mais preto e branco, ele é um borrão indistinto, né? não há mais tristeza, mas também não há mais alegria, o mundo é isso aí. Ou esse sujeito vai dizer, se o mundo é isso aí, eu não quero participar. E aí ele vai pular no ferro guza. Tem um livro... de um autor inglês, né, que não faz nenhuma dessa discussão econômica, né, falta uma palavra, dessa discussão sociológica que a gente está fazendo, que é o Álvares. O livro chama O Deus Selvagem, se eu não me engano, que é um livro sobre o suicídio. Que ele diz, olha, o suicídio é um problema? É um problema. Mas o suicídio só é um problema que a gente não tem noção do tamanho que ele é. E ele brinca assim, quantos velhinhos que são atropelados nas cidades grandes foram atropelados por acidente? Quantos desses velhinhos não se jogaram na frente desses carros? Né? Quantos dos acidentes de carro fatais, as colisões frontais, etc., não foram intencionais? Quantos dos acidentes domésticos são, de fato, acidentes? Né? A gente não tem como mensurar isso. É impossível dizer quantas pessoas, nesse momento, estão sofrendo num tal nível que ele diz assim, não é possível mais. É fácil perceber que o cara que pulou no ferro guso se matou. Evidente, né?
Tinha testemunha,
tinha um... Né? Mas e aí? E o motorista de ônibus que dormiu no volante e caiu da ribanceira?
O piloto de avião que jogou o avião.
O piloto de avião que perdeu o controle dos instrumentos. É possível aferir isso? E aí, quando eu comentei falando, né, que a gente tinha espraiado para tantos lugares, eu espero que esteja claro para quem está ouvindo a gente, como é que há uma relação íntima entre adoecimento mental e trabalho, né? E, de novo, trabalho no sentido lato sensu, né? No sentido de operacionalizar a realidade. Isso é intimamente ligado. Ah, todos os casos de psicopatia são casos de adoecimento, né? Esse adoecimento pela impotência? Evidente que não, né? Mas um número considerável deles precisa ser olhado sob essa ótica, né? De que essa impotência diante do mundo adoece o sujeito, né?
É, eu ia falar de uma coisa, agora eu já vou falar de duas coisas. Tem um livro que ele é muito fascinante, porque apesar dele falar de um tema, ele acaba falando de qualquer tema por conseguinte. É um livro de um sociólogo, ele é radicado nos Estados Unidos, não tenho certeza se ele é americano de nascimento, que chama Peter Berger. Ele escreveu um livro chamado Dossel Sagrado. O Dossel Sagrado é um clássico de sociologia da religião e fenomenologia religiosa, mas ele fala muito da sociedade do ser humano. A tese do Berger no Dossel Sagrado é a tese da retrojeção da criação das deidades. Então, assim, numa primeira geração, os humanos se reuniriam e, até pelas vicissitudes do mundo e ver que eles não conseguiam ajuda só entre si, eles decidiriam criar um deus, seja um deus no céu, seja um deus na terra, embaixo da terra. Boa parte dos deuses da antiguidade, eles eram deuses intraterrenos, porque você via as plantas crescendo no chão e você achava que os deuses estavam embaixo do chão. Depois você começa algumas culturas... correlaciona a questão das chuvas e da água ao crescimento, da manutenção dos víveres, e aí os deuses passam a migrar para o céu. Mas, de toda sorte, a ideia do Berger no Dossel Sagrado é que existe uma primeira geração que cria esse deus, existe uma segunda geração que sabe que aquela primeira geração criou o deus, mas já começa a ter uma relação ambígua com esse deus, e existe uma terceira geração que esqueceu e não conhece mais essa primeira geração que criou o deus, nem essa segunda geração que tinha essa relação com Deus, e essa terceira geração é a primeira geração aonde a criatura, Deus, vira o criador. Tá? Da exata mesma forma, a gente tem uma tendência de fazer isso com alguns processos sociais. E é nesse momento que a pessoa para de conseguir operacionalizar o mundo e para de achar o sistema, que é um ente axiomático e nomotético criado pelos seres humanos, como um ente axiomático e nomotético criado pelos seres humanos, e passa a enxergar como jus natural, como algo natural, de dotado de existência aquele sistema, e ele passa...
Existência, autonomia...
Existência, autonomia, e ele passa a se ver... como responsável por não conseguir coabitar ou operacionalizar aquele sistema que é natural.
E aí o problema é o segunda-feira.
Exatamente. Ele naturaliza a existência daquele sistema, e aquele sistema que foi criado pelos homens passa a ser criador. Tá? Então, assim, é uma retrojeção que é muito análoga aos processos que o Peter Berger trabalha em fenomenologia religiosa e que a gente pode trazer também para os processos do trabalho, da sociedade, da economia, né? E pensando em economia, assim, num termo mais amplo possível, assim, né? Depois, pensando em economia e sociedade, eu vou lá no Weber de novo. Hoje eu estou muito pouco marxista aqui.
É, assim. Não, algumas pessoas vão achar que a gente está muito pouco marxista porque a gente não citou obra de Marx.
Poucas vezes.
A gente falou Bourdieu, Cita Foucault.
Mas assim, a verdade é que, tipo assim, nesse tipo de construção, as ferramentas sociais que são entes criados pelos próprios seres humanos, eles deixam de ser entes criados pelos próprios seres humanos para serem entes criadores de seres humanos. Tá? E essa mudança de perspectiva cria uma impotência geral.
Esmagadora.
Eu falei do Delivery, eu ia me permitir ser ainda mais nerd e falar de Star Trek, né? Vamos entrar no nosso Gay Space Luxury Fully Automated Communism do Star Trek, né? Que é o comunismo perfeito do futuro, onde ninguém jamais trabalha e tal. Você acabou de falar...
Não na concepção do assalariamento,
Ames,
né?
É, não na concepção do assalariamento. O Zames falou do Safatli falando da questão da impotência ligada à depressão. Você falou dessa questão da pessoa se ver como o responsável e não ver a sociedade ou o sistema como o que impulsiona aquilo. É, no Star Trek, a gente tem a coletividade Borg, que é basicamente... O capitalismo na sua forma mais selvagem, a massificação das pessoas, você deixa de ter uma individualidade para se tornar algo cujo lema é a resistência é fútil. Resistir é fútil. Resistance is futile. Boa parte dos Borg, quando eles falam assim, você vai se tornar um Borg, toda a resistência contra os Borg é fútil, não adianta, você vai eventualmente se tornar um de nós. Então, assim, é uma metáfora de Hollywoodiana e da grande televisão para isso, mas, em última instância, o que a gente está falando aqui é dessa relação de trabalho, dessa relação onde você perde completamente a sua individualidade, você desumaniza qualquer um que por eles são absorvidos. Tá? Então, essa absorção no corpo social, ela, ao mesmo tempo, te desumaniza, mas te coletiviza de forma que, assim, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer dentro daquela coletividade, apesar de eu deixar de ser alguém para ser um ninguém num todo que funciona. Que é quase como se fosse um imperativo do sistema se manter consumindo as pessoas.
E aí eu quero levantar a seguinte questão, né? O quanto a busca por essa individualidade torna-se também uma nova forma de coletivização, de perda do seu ser enquanto indivíduo, né? Porque eu vou voltar nisso, né? Porque como... tá piorando.
Tá piorando, tá piorando. Fodeu.
O quanto que... Pior que eu nunca li. O quanto que essa coisa do cara, eu acho que o exemplo melhor é o Instagram mesmo, né? Dessa coisa... Eu faço, né? Os stories, Instagram e tudo mais. Me divirto um pouquinho. Só acho das pessoas que o meu celular não tem condições de fazer filmagem, porque senão ia ser muito pior. Porque eu acho divertido, né? O quanto... Mas eu não me sinto obrigado a... Né? O quanto que algumas pessoas sentem-se obrigados a fazer um story ou alguma coisa no Instagram, etc., por uma concepção de porra, eu quero que seja maneiro, eu quero que seja não sei o quê, ou que nem tem essa ideia, mas que essa ideia está lá de uma forma extremamente sorrateira, tácita, no meio do processo de criação de uma determinada história, né? Da quantidade de pessoas que visualizaram, da quantidade de pessoas que curtiram, etc, 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 né? O quanto que isso também não é uma forma de você minar esse ser humano enquanto as suas potencialidades individuais, né? Porque ele vai gastar mais energia nesse processo do que ele poderia gastar em outros processos que talvez fossem muito mais interessantes. E aí, obviamente, a gente pode fazer uma crítica à minha concepção do que é interessante.
Sim.
Né? A gente pode fazer uma crítica sobre qualquer merda que aparecer na frente.
Você desconstruidão, cara.
Menos contra o nazismo, porque a gente não pode fazer uma ponderação sobre o nazismo. É uma merda sempre, ponto final.
Acabou.
Existem duas verdades no mundo. Sempre tem um babaca e nazismo é uma merda. Né?
Às vezes o babaca
E a terceira é vamos todos morrer. Né? Em algum determinado momento, seja qual seja a forma. Né? Enfim.
Eu queria
desconstruidão.
Cruz credo, tu me
entendeu.
Crítica social foda!
Nossa,
a última coisa que eu sou é isso.
Assim,
eu quero deixar claro que eu não sou desconstruidão, tá? Pelo amor de Deus. Não, fala essa porra. Mas eu fico me sentindo da bola dela.
Mas você tem amigos que são, né?
Mais feminista que eu.
Mais feminista do que eu? Não, pelo amor de Deus. Eu tenho até medo. Eu sou uma merda.
Eu acho assim, a gente aqui tá fazendo, óbvio, um podcast, um exercício, debatendo, né? Óbvio, existem pesquisas, pessoas que, né, fazem todo o rigor lá de análise, usando as categorias, mediano...
Categoria.
Categoria, né? Entendi de quem você tá se referindo. Mas tem um livro que eu queria recomendar, que é um livro do Richard Sennett, que chama Correção do Caráter. É um livro que se trata de uma... o cara é um sociólogo lá de Chicago, né? Eu não sei se ele é da escola de Chicago, que é uma escola de sociólogos, antropólogos, etc. E aí ele vai fazer uma pesquisa, o seguinte: a IBM estava passando por um processo de mudança, né? IBM, empresa de computadores, tudo. E aí, não lembro a razão, aí por isso eu estou até sugerindo o livro, e tem artigo, tem resumo, é uma obra bem consagrada. Eles estavam com necessidade de mudar e precisava mandar várias pessoas embora.
E aí mandou essas pessoas embora e essas pessoas elas começaram a se sentir, elas, o problema era elas, não era a IBM, não era a mudança do paradigma tecnológico, questão do microcomputador, que tem uma coisa assim, né? A IBM estava nesse processo do computador para a indústria e do computador pessoal e tal. Cara, é fantástico, porque vai mostrar meio que também tocando esses assuntos que a gente está falando, né? Que o que a gente espera também do ouvinte, que ele não só ouça também, é que ele possa ler alguma vez na vida, né? Porque é, quando a gente consegue ler, a gente consegue entrar em contato com uma coisa mais densa, mais detalhada. Aqui a gente está colocando as questões, apresentando as questões, mas aqui não é uma palestra de 4 horas, é Paulo Neto, né? Então...
4 horas e 5 dias.
Era isso.
Então, é... Não, eu sim, então, assim, é...
Últimas considerações.
Eu acho que a gente tem que chegar a umas considerações finais, se é que existe considerações, se é que existe fim, né? É, será que a gente tem que buscar algum fim, alguma coisa?
Cara, está parecendo música emo da minha adolescência, cara.
É o momento pós-cerveja.
Será que veste preto é assim?
Pô, isso é azul...
Nossa, não.
Azul petróleo vazou, né? É, eu acho que a gente... Definitivamente a gente não... E eu gosto muito quando isso acontece, né? A gente sentou aqui, né? Tá conversando, discutindo, e quando a gente viu, a gente tava na puta que pariu já, assim, de... Né? Falando de coisas que depois. E a gente fica num certo momento. Eu não sei vocês, mas eu fico meio surpreso, porque, caralho, como é que eu tirei esse negócio aqui? Eu nem lembrava disso, como é que eu cheguei nessa associação? Né? Eu acho
isso.
Eu
vou citar bigodes que não, mas.
Acho isso sensacional. E eu acho que, obviamente, que esse papo não se encerra aqui. Eu acho que num papo é encerrável, né? A não ser quando a gente morre. a terceira verdade do universo. É, eu
aí
acho
nós
que...
vamos fazer Revolution Seance.
Ah!
Seance é a roda dentro do espiritismo kardecista que você junta pra falar com as pessoas.
Exatamente. Fazer um Revolution Mesa Branca. O risos. Eu acho que é isso que a gente tinha de uma certa forma pra gente discutir hoje, né? Obviamente a gente tem outras questões pra discutir. Eu acho que a questão da saúde mental no Brasil, em especificamente. Sobre as estruturas estatais conformadas no Brasil no processo de reforma da saúde mental e, por sua vez, da atual tentativa de contra-reforma da saúde mental no Brasil, dá um revolução inteiro sobre isso, né? Acho que a gente
pode, inclusive, plantar essa semente.
Exato, né? Acho que o revolução é pior do que a Embrapa, né? A gente tem um monte de coisa que está na estufa lá, mas dá mesmo que é bom... Sacanagem. Aí eu acho que a gente pode realmente construir esse próximo Revolution, que pode ser um Revolution sobre a questão da saúde mental no Brasil, né? Do que a gente tem aqui no nosso país em específico, como é que funciona essa rede de atendimento à saúde mental, como deveria funcionar, né? Etc. Eu acho que a gente lança as bases aqui de uma discussão mais profunda de como a gente vai fazer essa discussão no futuro sobre exatamente esse tema, né? E, bom, é isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Então, queria passar a bola aqui, né? Eu acho que, pra mim, isso já é minha conclusão final aqui, né? Em relação, final, entre aspas, né? Minha consideração nesse momento sobre essa temática. Eu queria passar essa bola agora para o senhor Lucas.
Uou!
Vulgo Poderoso Porco, o que você tem para considerar sobre esse podcast?
A vontade é dizer, busquem conhecimento. Eu acho que ficou bem claro, assim, né? Não era, não sei, né? Quando você propôs essa pauta, não sei se estava tão claro, assim, da gente discutir essa relação entre trabalho e adoecimento. Talvez, né? Você fez uma cara marota aí, talvez você já tivesse tudo planejado e eu sou só um pato aqui. Nunca amarelo, mas um pato.
Cidadão comum, né?
Sou só um cidadão comum mais uma vez, engendrado nessa armadilha. Mas o que eu quero é isso, assim, essa, por coincidência, né, teve uma hora que alguém falou alguma coisa e eu lembrei disso. Essa semana eu estava lendo a doutrina, né, a resolução do CFP que fala sobre a produção de laudos e pareceres psicológicos e tal. E essa resolução, ela é... Sim. Temos a melhor consideração final de tudo. Melhor, tudo que eu disser agora vai ser.
A
consideração final da Bia é melhor que qualquer coisa que eu peço.
Trazer a Bia e o Eric. O que vocês acham?
Mas eu estava lendo essa resolução sobre a publicação de laudo, né? A confecção de documentos escritos, né? Não só laudo. E aí a resolução chama atenção para o processo que é óbvio para a gente dentro da psicologia social, mas eu não sei se ele é tão óbvio para todo mundo, né? Para quem recebe um laudo, por exemplo. Que o sujeito é o resultado momentâneo, o sujeito avaliado é um resultado momentâneo de influências sociais, econômicas e políticas, né? A gente tende a esquecer esse tipo de coisa e olhar o sujeito e dizer esse cara não deu certo, esse cara não deu conta. Como se esse cara fosse um sujeito habitando o éter, né? E não é, né? É. Então, mesmo esse adoecimento, que a função, a noção de saúde nossa é muito individualista, é muito biológica, né? Mas que o sujeito adoecido não é um átomo adoecido, né? Ele é parte de um contexto, muitas vezes eu tenho cada vez mais clareza disso, de um contexto profundamente adoecedor, né? E por isso a gente tem um aumento desses adoecimentos, porque são sujeitos, é uma sociedade mais do que sujeitos, é uma sociedade gritando que o processo não está funcionando mais. A máquina de moer gente está moendo muito mais gente do que era minimamente aceitável, né? Do que a gente aguentava até pouco tempo atrás. Então espero que isso tenha ficado, assim, claro, quando eu digo ficado claro, também não quer dizer que a gente trouxe a tábua da resposta, né? A gente não desceu do Monte Sinai com tudo pronto, né? Mas que isso aponte, faça provocações para quem está escutando a gente comece a pensar essas relações de trabalho, assim, né? Essas relações do sujeito e seu trabalho.
Então, vou passar para Diego Miranda.
Acho que a consideração que tinha que fazer, por um lado, da questão metodológica, assim, do que a gente está levantando para discutir, são muitos elementos, é uma complexidade, até em termos teóricos, quer dizer, quais são as principais referências de análise, é uma complicação, assim, a gente aqui meio que fez um brainstorm, obviamente, tentando elencar da melhor forma possível os elementos, relacionando esses elementos, mas a gente sabe que é complicado, é complexo, e só dizer que é complexo não ajuda em nada, né? Ah, é problema, é complexo, não, mas então, como é que a gente vai? Então a gente tentou trazer alguns elementos aqui para a gente estar avançando nesse sentido. E eu quero, assim, deixar uma mensagem clara para o ouvinte, você ouvinta, você não é um fracassado, o fracassado é o capitalismo, ele fracassa todos os dias, né? Então, assim, também mandar um beijo para a Larissa, né? A Larissa não pôde estar conosco, ela está num processo de mudança, de turbulência. E é isso. É isso que eu tinha para dizer. Beijos.
João Carvalho.
O Diego falou que a gente fez um brainstorm, uma mana azul, compre 3 cartas, devolva 2. Eu não vou resistir à maravilhosa situação de Match the Gathering. Eu acho que, tipo assim, se tem duas coisas que eu acho que era uma contribuição importante que a gente podia fazer aqui, independente do nome que a gente dê, independente do autor que a gente dê, primeiro uma contribuição da gente entender que existe um véu, quase que como o véu mítico de Maia, na superestrutura que impede muitas vezes que a gente veja os problemas infraestruturais que levam aos problemas superestruturais. E, como o Diego disse, o fracasso aqui é um fracasso sistêmico de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem. Então, assim, é um problema que é um problema infraestrutural e que muitas vezes a gente só vê a forma como ele aparece superestruturalmente e a gente muitas vezes é incapaz de ver a infraestruturalidade desse problema e, de fato, atacar o problema no pé do pau, porque muitas vezes o problema é na raiz, não é na folha, a gente vai em cima da folha borrifar veneno quando o problema está na raiz. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E a segunda coisa que eu acho que é importante a gente pensar nessas relações é na natureza humana de retrojeção de certas relações, de culpabilidade de certas relações, quando a gente traz para o indivíduo também uma questão que não é necessariamente individual, que é uma questão societária que tem que ser lidada de forma societária. A gente tem que lembrar sempre que saúde mental e saúde pública tem que partir como uma política pública, não só como uma política privada. Então, por mais que muitas vezes, emergencialmente, a gente tenha que atacar o problema do adoecimento do trabalhador, do adoecimento do ser humano, de uma forma privada, de uma forma individualizada, no micro, isso é uma questão macro da sociedade que precisa da gente entender como que a gente tem que operacionalizar isso num outro nível para a gente poder fazer. E lembrando sempre que resistência é uma força contrária, então a luta, ela nunca pode parar, por mais que nós esmoreçamos como pessoas, nós não podemos esmorecer enquanto pluralidade. Sabe, assim, se tem uma coisa que nós da esquerda temos que saber trabalhar, é isso, é saber trabalhar enquanto pluralidade. É aquela velha metáfora, super batida, super conversa de boteco, se eu der um murro numa parede, a parede não cai, mas se 500 pessoas começarem a empurrar essa parede de alguma forma cede. Então, eu acho que isso é importante. Mais ainda do que isso, assim, eu acho que tem várias pequenas coisas que a gente pode fazer diretamente no nosso dia a dia, seja em questões de militância, seja em questões pessoais, para tornar esse problema mais combatível, para que nós possamos combatê-lo junto. Isso é uma ação de militância para todos nós, mas mais do que isso, para todos nós que acreditamos que o ser humano... Nós somos corporativistas do ser humano, sabe? O dia que as vacas fizerem um sindicato, nós também seremos corporativistas das vacas. Até lá, nós somos os grandes corporativistas dos seres humanos e a gente tem que atacar esse problema dessa forma, que é ao mesmo tempo díspara, mas que eu acho que é a única forma que ela funciona. E tentar discutir o problema, tentar, primeiro, reconhecer a sua existência, conseguir perceber que ele permeia o tecido social de uma forma muito mais profunda, muito mais arraigada, que ele é um problema infraestrutural e não necessariamente um problema superestrutural, é o primeiro passo para a gente fazer, né? E, bem unidos, façamos, né?
Nossa luta final.
Uma terra sem amos, a internacional.
Bom, então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Para você que chegou aqui por meios escuros, né? Você que chegou aqui... Não chegamos todos, né?
Você que comprou o nosso pendrive em Havana.
Acho que é a maior analogia possível. Para você que comprou o nosso pendrive em Havana, que veio dentro de um charuto... escondidinho e não fumou o nosso pendrive, se você jogou aqui de outra forma que não seja através do seu aplicativo de celular, aí embaixo aí, não esqueça, tem um linkzinho para que você procure um aplicativo no seu smartphone, se você tiver smartphone, obviamente, assinar o feed do RevoluShow e, por sua vez, ter um pouco mais de facilidade nisso. Se você não tem smartphone, né, se você jogou de outra forma, você pode também baixar o nosso podcast, colocar no seu pendrive Havana e ouvi-lo em qualquer lugar que seja possível de um pendrive Havana ser encaixado. Então é isso, eu queria aproveitar esse momento, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma música para recomendar no final, né, para facilitar minha vida, porque senão eu vou colocar em todos os podcasts no final com o Melô do Jonas, ou sobre a Jurubeba.
Beba Jurubeba.
Beba Jurubeba. Esse podcast foi patrocinado por Jurubeba. Alguém tem alguma música para recomendar no final do podcast que seja interessante? Não? Então vai ser Melô do Jonas.
Bicho de Sete Cabeças.
Bicho de Sete Cabeças. Então tudo bem, o final é muito bom a recomendação, né? Então a música final aí fica aí com Bicho de Sete Cabeças. Espero que vocês voltem da próxima vez. Um abraço a todos e tchau. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau,
tchau. Tchau,
tchau. Achei que você ia falar que... Gostei, mas vamos terminar esse episódio com Júlia.
Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você... se fez um bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito, não tem nem talvez. Ter feito o que você me fez, desapareça. Cresça e desapareça. Não dá pé, não tem pé nem cabeça. Não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça. Não tem pé, não tem cabeça. Não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo. Não tem dó no peito, não tem nem talvez. Ter feito o que você me fez, desapareça. Cresça e desapareça. Coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça. Não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso. E você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.